Olá, ouvintes. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
Esse é o 12º episódio, o último dessa primeira temporada do podcast, e a gente encerra essa temporada conversando com o Paulo Borba. O Paulo fez doutorado em Oxford e hoje é professor titular do Centro de Informática da UFPE. O Paulo investiga e desenvolve ferramentas e técnicas para melhorar os níveis de produtividade e qualidade no desenvolvimento de software, de maneira a reduzir esforços e frustrações. Paulo foi também um dos fundadores da empresa Quality no Porto Digital.
Neste episódio, conversaremos com Paulo Borba sobre modularidade de software. Tudo bem, Paulo? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Tudo bem, Adolfo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gosto muito do trabalho que vocês têm feito. Eu sou professor no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco desde 1995 e trabalho com vários tópicos, mas muitos relacionados à modularidade e também à confiabilidade de código, né? E principalmente a mistura entre esses dois aspectos venho explorando ao longo do tempo.
E Paulo, a gente de modularização, esses princípios da programação, já foi artigo do David Parnas, que tem mais de 7 mil citações, que ele tenta descrever como é que a gente consegue modularizar um sistema em diversos tipos de módulos, né? Mas assim, o que é que seria de fato essa atividade, né? Esse princípio de modularizar um código? Quebrar o código em funções, em classes, é modularização? E o que mais seria modularização?
Sim, é esse processo basicamente, Gustavo, de quebrar um problema maior, um sistema maior em partes, né? Uma dessas partes são chamadas os módulos, e de forma que você tenha interfaces bem definidas entre essas partes que foram quebradas, né? Mas com um objetivo bem específico, que é detalhado desde esses trabalhos iniciais do Parnas até um pouco antes, em trabalhos que são referenciados até nesse trabalho pioneiro do Parnas. Tá, mas com o objetivo principal de você quebrar para que você obtenha a possibilidade de ter o desenvolvimento independente, que pessoas diferentes possam estar trabalhando em módulos diferentes ao mesmo tempo e depois consigam integrar de forma bem sucedida essas partes que foram desenvolvidas de maneira independente. Então, isso é fundamental e Parnas motiva isso com o objetivo principal de aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento de software. E o que é mais comum até na literatura, que a gente está mais acostumado a ler em livros mais clássicos, em artigos mais clássicos também, que é a ideia de você ter a possibilidade de dar manutenção numa determinada parte, num determinado módulo do sistema, sem que isso atinja vários outros módulos, né? Então é essa manutenção independente também das partes. E por fim, o entendimento independente, para que você tenha a possibilidade de entender um determinado módulo sem precisar entrar nos detalhes dos outros módulos, entender a fundo o que é feito pelos outros módulos. Então, é esse processo de você quebrar um sistema em partes chamadas módulos, que podem ser classes, funções ou outros mecanismos de modularização fornecidos pela linguagem de programação, com esse objetivo de ter desenvolvimento independente, entendimento independente e manutenção independente das partes.
E, Paulo, o que é que não seria modularização? Existe alguma crença que os desenvolvedores de software têm sobre o que seja modularização, que eles acham que estão fazendo, quando na verdade não estão? Ou então, quais são as más práticas de modularização de software?
Não sei se existe exatamente uma crença, mas algo que eu percebo como sendo uma falha de algumas pessoas na indústria quando vão modularizar um determinado sistema é que esse próprio conceito de boa modularidade do software, ele é relativo. Ele não é um conceito absoluto. Então, não é só uma determinada estruturação, uma determinada quebra do sistema em partes, ela pode ter um benefício para uma determinada situação, mas ser uma má estruturação para uma outra situação. Então, o conceito de boa modularidade, ele é relativo. E eu acho que isso não é percebido por muita gente. Relativo no sentido de que uma determinada modularização, uma determinada quebra do sistema em partes, ela vai favorecer alguns tipos de mudanças. Outros tipos de mudanças não vão ser favorecidos. Então, se você imagina um sistema estruturado em camadas, por exemplo, você modificar uma determinada camada é relativamente simples, porque as interfaces entre as várias camadas estão bem definidas. Tá? Então, isso permite com que você altere uma determinada camada, modifique uma determinada camada, sem afetar as outras. Mas, se nesse mesmo tipo de sistema a solicitação de mudança for por mudar o comportamento de uma história, de um caso de uso, isso é algo que vai atravessar todas as camadas. Então, você vai precisar alterar código em várias camadas. Então, o conceito de modularidade, ele de boa modularidade, é relativo. Eu acho que pouca gente percebe isso.
Paulo, voltando lá para o artigo do David Parra, né, ele abre o artigo dizendo, né, abre aspas, né, que modularização é um mecanismo para melhorar a flexibilidade e compreensão de um sistema de forma a diminuir o seu tempo de desenvolvimento. Né? Pelo que a gente já começou a conversar aqui agora, eu entendo bem dessa separação de responsabilidades, né? Mas assim, o que ele quer dizer com relação à flexibilidade? Como é que a gente ganha flexibilidade modularizando o sistema, né? E de que forma eu consigo modularizar um sistema para que eu consiga ganhar, por exemplo, esses atributos de flexibilidade e compreensão de código?
Então, flexibilidade é justamente um tópico que a gente já tocou, que pode ser visto em dois aspectos, na verdade. O primeiro aspecto é você conseguir estruturar o sistema de forma que, se você precisar mudar alguns módulos, você vai mudar facilmente. E o outro aspecto, que está atrelado inclusive a ideias de linhas de produtos de software, que é você fazer com que uma determinada parte do sistema funcione com variações, implementações alternativas de uma outra parte do sistema. Tá? Então, a modularidade, ela permite isso na medida em que essas partes, esses módulos, eles são separados com interfaces claramente definidas, tá? Então, você pode mais facilmente trocar uma determinada parte dessa por outra e você tem um sistema que funciona de uma forma diferente do que você tinha antes. Essa estruturação do sistema em partes, quando feita de forma adequada, ela permite essa facilidade de ou mudar uma parte sem afetar as outras, ou de fazer com que uma determinada parte do sistema funcione com versões alternativas de uma outra parte do sistema.
Aí, Paulo, qual que é a relação de modularidade com os princípios de design de software? Por exemplo, muito comum hoje empregar vários princípios como o SOLID, né, que a gente tem como, por exemplo, aquele princípio de responsabilidade única, que um módulo ou uma classe tem somente um único motivo, uma única razão para mudar. Né? Tem também aquele princípio do aberto e fechado, em que uma classe ela é aberta para extensão, porém ela é fechada para modificação. Né? Então, aparentemente, esses princípios eles ajudam na modularidade, mas tem alguma relação assim clara, né? Eu tenho um software bem desenhado, com um design bem sofisticado, isso garante que eu tenha um software bem modularizado também?
Esses conceitos estão muito atrelados, né? E por uma questão histórica, boa parte desses princípios, inclusive todos do Solid, eu considero que são princípios que tendem a favorecer um fator específico de qualidade de software, que é a modularidade. Mas quando você vai projetar um sistema, quando você vai fazer o design de um sistema, você tem que contemplar vários fatores de qualidade. Obviamente, os fatores de qualidade relativos à corretude, atender aos requisitos que foram especificados pelos clientes e stakeholders em geral do sistema, mas também vários outros requisitos não funcionais, inclusive o aspecto de modularidade. Mas por uma questão histórica, boa parte do que a gente vê em livros e na literatura de engenharia de software relativos a princípios de projeto, eles estão relacionados à modularidade. Mas não necessariamente tem que ser assim. Então, se eu quero projetar um sistema e um fator de qualidade importante para esse sistema é tempo real ou performance, pode ser que eu precise seguir princípios que vão me levar contra a modularidade. Então, os princípios eles têm que ser alinhados com os objetivos que você tem para o projeto de um determinado sistema. Mas, por uma razão histórica, tudo que a gente vê de princípios está relacionado à modularidade de software, em grande parte, certo? Se você for atrás de um livro de, por exemplo, padrões de projeto para sistemas de tempo real ou para sistemas concorrentes, você vai ver ali princípios implícitos, né, embutidos nos padrões, que são diferentes do que a gente vê em princípios mais divulgados e mais difundidos, como Solid ou outros princípios relacionados à modularidade de software, certo? Então, você ter um sistema bem projetado significa que ele tem uma boa modularidade? Em geral, sim, mas não necessariamente. Então, eu queria desacoplar essas duas ideias de que bom projeto é um projeto que atende aos requisitos que foram especificados e que são prioritários para aquele sistema. Mas pode ser que modularidade, por alguma razão específica, não seja. E eu já participei de projetos em que modularidade não era o principal fator. Então, tinha que embarcar o software num celular com muito pouca memória, recursos computacionais e de bateria. Então, basicamente, modularidade não era o principal fator a ser considerado. Então, a gente tinha que jogar fora isso. Aquilo era um mau projeto? Do ponto de vista de modularidade, sim. Mas, do ponto de vista dos requisitos, do que era necessário para aquele sistema, era um bom projeto. Mas essa discussão ela torna-se um pouco confusa justamente porque, por razões históricas, se deu muito valor à modularidade. Então, na literatura, esses princípios de modularidade eles têm uma visibilidade muito maior.
Interessante. E agora a gente tem uma pergunta que está relacionada com conceitos que eu me lembro que eu vi na minha graduação, né? Polimorfismo, o information hiding, que talvez uma tradução seja escondimento de informação. E esses conceitos, eles podiam ser exercitados em uma linguagem de programação como C, mas as linguagens orientadas a objeto, C++, Java, Ruby, tornaram seu uso mais seguro, pois o programador não precisa mais lidar com ponteiros. E tornaram esse uso desses conceitos mais conveniente. Mas quais foram os avanços mais recentes? De que forma as linguagens de programação têm avançado de forma a garantir novos mecanismos de modularização de software?
É interessante essa pergunta, principalmente porque alguns desses conceitos de modularidade, como information hiding, né, que você falou, eles foram propostos de forma independente da linguagem de programação. Então, quando a gente lê esse primeiro artigo de Parnas, On the Criteria to be Used for Decomposing Systems, quando a gente vai lá, tem o conceito de information hiding, mas ele é independente de um recurso oferecido por uma linguagem de programação. Então, é um conceito que não está atrelado a uma linguagem de programação. Mas, de novo, muitas pessoas aprenderam, inclusive eu, aprenderam esse conceito de information hiding através de mecanismos como private de linguagens de programação. Mas essas ideias não estão necessariamente atreladas. Você pode ter o conceito e pode ter o recurso na linguagem de programação. Então, tem formas de você dar melhor suporte à modularização de software sem necessariamente passar por mecanismos linguísticos oferecidos pela linguagem de programação. Então, é importante entender isso. Dito isso, a gente tem tido avanços em novos recursos oferecidos pelas linguagens de programação, como mecanismos como traits, aspectos, e vários desses mecanismos hoje estão embutidos ou estão implícitos em frameworks, em sistemas, mas eles estão disponíveis em linguagens de programação. Então, o progresso foi nesse sentido. É um progresso que, recentemente, ele não tem sido... A gente não tem tido avanço mais nesses recursos linguísticos, mas justamente porque a gente precisa explorar também os recursos que não são linguísticos. Então, outras pessoas começaram a explorar recursos que não são linguísticos, mas que vão dar suporte à modularização do sistema, lembrando o desenvolvimento independente, a manutenção independente e o entendimento independente. Então, eu posso ter essas três características de independência sem necessariamente passar por recursos linguísticos.
Maravilha. A gente vai falar agora um pouco sobre um tema que eu gosto muito, que é a questão da programação funcional. Então, eu, antes de me dedicar um pouco mais, como desenvolvedor mesmo, em projetos paralelos à minha atividade profissional, eu trabalhei com orientação, trabalhava com a linguagem orientada a objeto, que é Java. E a pergunta é se as técnicas de modularização são específicas aos paradigmas de programação. Será que a modularização de uma linguagem de programação orientada a objeto é diferente de uma linguagem de programação funcional? Agora a gente tem visto um ressurgimento da programação funcional, que é um paradigma bem antigo, né? Vem lá do Lisp, mas eu lembro que quando eu estudei na UFPE, em 94, 95, a gente tinha o Rafael Doeiro Lins, que naquela época trabalhava com ML, né, que é uma linguagem de programação funcional. Com essa popularização do paradigma de programação funcional, os princípios de modularização mudaram ou eles são os mesmos?
Interessante, eu comecei a programar em linguagens funcionais na UFPE antes disso, viu, Adolfo? Então, desde 88 eu programei em várias linguagens de programação funcional. E isso também é boa parte da motivação na minha carreira de pesquisador, veio do entusiasmo com a elegância e a beleza dessas linguagens. Hoje em dia está tudo muito integrado, né? Então, assim, hoje em dia qualquer linguagem nova, por exemplo, você pega TypeScript, ela já mescla conceitos que originaram das linguagens funcionais com conceitos de linguagens orientadas a objetos, então está tudo muito integrado. Então, os princípios, eu diria que eles são bem genéricos, independentes de linguagem. As técnicas são ligeiramente diferentes, mas têm muita similaridade. Então, você pega numa linguagem como Haskell, o conceito de type classes, né, ele vai ter muita semelhança com os mecanismos de definição de interfaces em linguagens orientadas a objetos. São técnicas diferentes, mas tem uma interseção relativamente grande. Se você olhar também, por exemplo, a ideia de módulos em ML, em SML, né, Standard ML, a ideia de módulos com interfaces bem definidas, que chama lá de functors, né? Que antes isso daí já veio de linguagens anteriores, como Clear e OBJ, né? Que são linguagens com as quais eu me empolguei e trabalhei também bastante durante o doutorado, até um pouco antes disso daí, são linguagens fantásticas. Mas se você for olhar para o mecanismo de functors em ML, ele é muito também parecido com o mecanismo de generics em Java. Então, tem uma interseção muito grande, são variações das mesmas técnicas, eu diria. Então, os princípios gerais, as técnicas variam de paradigma para paradigma, mas todas com uma inspiração comum muito grande.
Paulo, eu acho que hoje, né, 2021, já é um pouco consenso, né, que é importante a gente utilizar esses princípios de modularização e que eles são até de fato né, bem comuns, né? Até pelo que você já falou do Solid, né? A gente já discutiu uns minutos atrás. Mas eu acho que ainda tem uma certa dificuldade em criar softwares de fato bem modularizados. Um exemplo, se a gente tiver um framework de visão, né, a gente sabendo que a gente separa um software em duas, três, N camadas. E a gente tem uma dessas camadas que usa um framework de visão de JavaScript que hoje está na moda, não tem muito como fugir, né? Então, se eu falar para algum profissional, você está usando Angular hoje, mude para Vue, né? Assim, com certeza não vai ser algo trivial. Com certeza vai gerar até um estresse no time, porque esse é o tipo de mudança que é uma mudança drástica mesmo que esteja sendo em componentes, né, arquiteturais diferentes, né? Então, eu inclusive estava participando de um projeto com uma empresa local que eles pararam de manter um software que era em Rails 3 ou 4, alguma coisa assim, porque o Rails evoluiu e o produto não evoluiu junto com a evolução do Rails. Então, eles chegaram no ponto que eles não conseguiam mais fazer progresso no produto porque a versão do sistema, do framework, estava um pouco mais avançada. Então, não precisa nem necessariamente mudar de framework. Às vezes, basta atualizar a versão do framework que já é um parto, né? Então, na sua opinião, o que se deve a essa dificuldade de criar sistemas, de fato, bem desenhados do ponto de vista de modularidade, né? Fracamente acoplados?
Um problema realmente complexo, né? Sistemas complexos exigem soluções que não são simples, não são triviais, então a gente tem que ter bastante experiência, bastante conhecimento para lidar com isso. Mas um ponto principal, Gustavo, está relacionado ao que eu falei antes, que modularidade ela é relativa, então depende do tipo de mudança. Só que você dificilmente sabe qual o tipo de mudança mais comum que vai acontecer naquele tipo de sistema. Então, se quando estivesse projetando esse sistema aí que tem Angular como framework, já existisse a perspectiva de que daqui a 5, 10 anos você mudaria de Angular, provavelmente o projeto desse sistema teria sido mais cuidadoso e teria levado em consideração essa possibilidade. Mas provavelmente, quando um sistema desse é desenvolvido, provavelmente não, com muita frequência, quando um sistema desse é desenvolvido, os desenvolvedores não têm essa visão de médio prazo, nem falar de longo prazo, de que pode haver essa mudança. Muitas vezes é uma inexperiência que valoriza demais a tecnologia e isso faz com que perca-se um pouco essa perspectiva, essa visão de mais médio prazo do que vai acontecer naquele tipo de sistema. Isso ocorre, como você falou, em relação ao framework de GUI, ao framework de acesso a banco de dados, e assim por diante. Então, essa falta de visão do que vai ser necessário mudar e a preparação para que essa mudança venha a ser feita de forma mais tranquila é um problema muito grande. Além dessa falta de visão, uma outra coisa que é comum é que, às vezes, as pessoas até têm a visão de que aquele framework de banco de dados vai precisar ser atualizado, vai precisar ser modificado e assim por diante. Mas por razões de performance, eles não garantem no projeto do sistema esse desacoplamento. Então tem a ver com aquele trade-off entre os vários fatores de qualidade que tem que ser considerados. Certo? Então falta de visão é um aspecto, trade-offs é outro aspecto. E outro aspecto muito comum que eu vejo e observo em alguns projetos é justamente essa questão de que, às vezes, as pessoas usam o framework de forma inadequada por falta de conhecimento mesmo. Então, no código associado, atrelado ao framework de GUI, eles colocam detalhes de implementação que poderiam estar isolados, por exemplo, num servidor ou num componente auxiliar que não é dependente do framework de GUI. Certo? Então, esses são três aspectos que eu considero importantes, mas devem ter outras explicações. Mas tudo tem a ver com essa dificuldade em projetar sistemas. Né? Então, visão, conhecimento, experiência, tudo isso daí tem que ser levado em consideração para que realmente a gente tenha sistemas que tragam melhor perspectiva para a gente de desenvolvimento independente, mudança independente, entendimento independente.
Mas, Paulo, um desses problemas que você mencionou é essa falta de visão de médio prazo, nem se fala de longo prazo, né? Mas como é que a gente consegue colocar essa visão, né, de que as coisas podem e devem mudar em pouco tempo, em 2, 3, 4, 5 anos, dentro do budget do projeto, dentro do orçamento do projeto, dentro de uma sprint que a gente tem que entregar valor para o cliente toda semana, né? Como é que a gente consegue justificar isso para o nosso gerente, para o nosso cliente? É papel do desenvolvedor que eu tenho, olha, eu tenho que me preocupar com isso, é papel do arquiteto, de quem tem esse chapéu aí de ficar visionando o projeto com relação a essas decisões que, sem dúvida nenhuma, vão ser feitas, mas que não são imediatas?
É, o arquiteto, certamente, né? Ele tem que levar isso em consideração. Eu acho que ele seria o principal responsável, mas realmente é muito difícil você vender para um gerente ou para o responsável pelo projeto a perspectiva de uma determinada mudança que ela pode não vir a se tornar realidade. Tá? Mas nesse caso de framework de GUI, framework de persistência, eu considero que seria um erro, seria uma falha muito grande por parte do gerente não entender que isso vai acontecer. Porque isso daí já tem uma história que mostra que isso está acontecendo o tempo todo. Tá? Então, acho que seria um erro bastante grande não considerar isso. Agora, para outros tipos de mudança, aí realmente existe essa discussão entre, ora, você vai ter certeza que isso vai mudar, então você quer mais uma camada de software aqui, você quer uma estruturação mais complexa para permitir que isso vá mudar, ou você adota a filosofia ágil, por exemplo, de que quando chegar essa necessidade é que eu vou adequar meu sistema para isso. Então, realmente tem que ter um equilíbrio aí de como tomar essa decisão, de quando tomar essa decisão, mas é importante haver esse equilíbrio, né? Ou seja, necessariamente você não descartar todas essas possibilidades de mudança, mas também não necessariamente você aceitar todas essas possibilidades de mudança.
Paulo, você tem trabalhado mais recentemente com o problema de conflitos de merge. Você pode explicar o que seria esse problema?
Esse problema é essencialmente um problema de integração de código e que está extremamente relacionado com modularidade. Porque lembra que, como a gente viu, modularidade é um dos aspectos importantes de modularidade, é você possibilitar o desenvolvimento independente das partes. O grande problema é que, se eu conseguisse com frequência dividir as atividades da minha equipe de desenvolvimento em módulos, de forma que uma determinada pessoa só trabalha no módulo, outra determinada pessoa só trabalha em outro módulo, eu nunca teria esse problema de integração de código, pelo menos no nível sintático. Mas isso não acontece. Em muitas situações, a estrutura das tarefas de desenvolvimento de software, a estrutura das demandas feitas pelas equipes de negócio, elas não estão alinhadas com a estrutura dos módulos do sistema. Então, vai chegar a necessidade de realizar uma determinada tarefa naquele projeto e aquela tarefa, para ser realizada, requer mudanças em mais de um módulo. Então, não existe um mapeamento um para um entre as tarefas e os módulos do sistema. Como não existe isso, fica muito difícil você garantir que tarefas diferentes serão dadas para pessoas diferentes e elas não vão afetar os mesmos módulos, não vão exigir mudanças nos mesmos módulos. E é daí onde surgem os conflitos de merge. Conflitos puramente textuais acontecem quando dois desenvolvedores alteram o mesmo arquivo, a mesma classe, ao mesmo tempo, né, em cada um em seus repositórios independentes, mas quando vai juntar, vai integrar as mudanças desses repositórios independentes, os conflitos aparecem. Tá? Então, o problema é essencialmente de modularidade, mas não relacionado com mecanismos linguísticos das linguagens de programação. É um problema gerencial de integração de código. Então, é um problema extremamente relacionado. E os conflitos textuais, eles que são os mais simples, eles ocorrem quando dois desenvolvedores alteram áreas contíguas do mesmo arquivo, de uma mesma classe. E aí o sistema não tem como decidir, como de forma não ambígua, escolher uma solução para gerar o arquivo final que integra as mudanças dos dois desenvolvedores. Então, esse é o problema mais simples de integração de código, que é o conflito de merge textual, mas o conflito pode ser semântico. Esses conflitos semânticos, eles são bem mais complicados, eles ocorrem também, mesmo que a gente tivesse uma situação de mapeamento um para um entre tarefas e módulos do sistema. Que a interface entre os módulos ela é tipicamente especificada de maneira puramente sintática, dizendo qual o tipo o nome do serviço, qual o nome do método que vai ser chamado, quais os parâmetros que esse serviço vai receber, né, o tipo de retorno e assim por diante. Mas não vai muito mais além disso. Então pode haver esses problemas semânticos, mas eles ocorrem também nessa situação mais comum que eu falei, que é a situação que desenvolvedores diferentes estão mexendo no mesmo arquivo ou em arquivos dependentes. E aí pode haver esse tipo de problema.
É bem interessante. Então fica claro que conflitos de merge têm muita relação com modularidade, mas a questão que vem à nossa mente aqui da equipe do Fronteiras é: se os desenvolvedores fossem mais disciplinados com a modularidade do seu sistema, será que eles teriam menos problemas de merge? Será que práticas de integração contínua não deveriam diminuir estes problemas?
Tá, interessante. Então, assim, esse é um problema, Adolfo, que parte dele pode até ser negligência dos desenvolvedores, mas com frequência não é. Com frequência é um problema de distribuição de tarefas e desalinhamento de tarefas em relação à estrutura modular do sistema. Então, é um problema muito mais de que, às vezes, num determinado projeto, eu não consigo distribuir as tarefas de forma a que desenvolvedores diferentes não mexam nos mesmos arquivos ou em arquivos dependentes. É muito mais um problema, às vezes, gerencial, e muitas vezes não é nem um problema gerencial, é um problema que vem de negócio mesmo, uma demanda de negócio que naquela situação é mais prioritário eu implementar algumas features, algumas funcionalidades, e o gerente não tem como, naquela iteração, distribuir para desenvolvedores diferentes tarefas que focam em partes diferentes do sistema. Então, é inevitável em algumas situações isso, porque não tem como você pedir para o negócio mudar as prioridades dele num determinado contexto. Mas, às vezes, é negligência também. Então, se você tem um determinado desenvolvedor que, sem combinar com ninguém, decide renomear ou mudar toda a indentação do código, certo? Isso vai gerar uma série de conflitos que poderiam ter sido evitados. Mas muitas vezes é um problema ou gerencial, que é a distribuição de tarefas pelo gerente ou pela equipe, em equipes que são autogerenciáveis, ela não foi feita de maneira adequada. Em algumas situações é até inevitável.
Paulo, eu conheço um pouco os seus trabalhos sobre esses problemas e conflitos de merge, e eu sei que tem diferentes tipos de problemas de conflitos de merge, né? Tem o merge semi-estruturado, tem o estruturado, tem o merge semântico, mas, muito francamente, eu não sei bem a diferença entre esses diferentes tipos de merge, né? Você, assim, poderia primeiro explicar a diferença entre esses tipos, e segundo, eles impactam de maneira diferente o programador, o desenvolvimento de software, ou de maneira geral eles são transparentes para o programador?
Sim, eles não são transparentes, Gustavo, e é importante a gente entender que o problema de integração de código, o problema de merge, é essencialmente você conciliar mudanças que foram feitas por pessoas diferentes, de forma a você ter um programa resultante que, um, é sintaticamente válido, e dois, ele preserva as mudanças semânticas feitas pelos desenvolvedores. Então, esse, o problema, de forma geral, é esse daí. Agora, tem várias técnicas para facilitar, para resolver de forma mais efetiva esses problemas. E as técnicas aí sim tem a ver com o merge estruturado, o semi-estruturado e aí por diante. Tá? Então, merge estruturado e semi-estruturado são técnicas que são baseadas na estrutura sintática da linguagem de programação. Essa estrutura é utilizada para, de forma mais eficaz, conciliar as mudanças. Então, ao invés de entender as mudanças simplesmente como linhas adicionadas e removidas por um determinado desenvolvedor, a gente passa a ver as mudanças como nós de árvores sintáticas adicionados ou removidos por um desenvolvedor. Aí isso dá uma melhor acurácia na realização do merge. Então, o problema eu separaria em um problema de preservar a sintaxe e preservar a semântica, né? E aí tem técnicas que sim, aí são as ferramentas estruturadas, as ferramentas semi-estruturadas, são técnicas diferentes para tentar resolver esse problema de forma mais eficaz.
E o merge semântico? Eu acho que esse não ficou muito claro.
O merge semântico, na verdade, de novo, é um novo tipo de ferramenta, tá? Que tem como objetivo detectar essa interferência semântica entre as mudanças feitas pelos desenvolvedores que trabalharam de forma independente e agora a gente precisa integrar o código que eles fizeram. O merge textual e o merge estruturado e o semi-estruturado têm como objetivo principal obter como resultado um programa que é sintaticamente válido. O merge semântico, ele ataca o outro aspecto, que é eu quero não só um programa que seja sintaticamente válido, que incorpore as mudanças dos vários desenvolvedores, mas eu quero também ter certeza que a integração dessas mudanças não vai gerar problemas semânticos no comportamento do sistema, no sentido de que um determinado desenvolvedor pode ter, por exemplo, alterado uma variável que vai ser lida pelo código que foi escrito pelo outro desenvolvedor e que tinha como premissa um valor diferente para aquela variável. Então, isso é o que a gente chama de interferência. A mudança feita pelo um determinado desenvolvedor vai interferir, vai mudar o comportamento, a intenção que um outro desenvolvedor teve quando estava realizando uma determinada mudança no código. Então, aí a gente tem as ferramentas textuais para integração de código, para merge de código, as ferramentas sintáticas, né, que são as estruturadas, as semi-estruturadas, e as ferramentas semânticas, que tentam ir um passo além e detectar não só essas incompatibilidades que levam a um programa sintaticamente inválido, mas também a um programa semanticamente inválido, ou que não respeita, que não preserva as intenções das mudanças feitas pelos vários desenvolvedores.
E, Paulo, você tem vários trabalhos sobre esses problemas, conflitos de merge, né? E você tem um trabalho recente chamado The Impact of Structure on Software Merging, Semi-Structure versus Structure Merging. Você pode falar um pouco sobre esses trabalhos? Me parece que vocês fizeram um estudo empírico aqui, é um trabalho bem recente. Poderia dar uma descrição rápida para o nosso ouvinte?
Sim, Gustavo, esse trabalho é bem interessante. Assim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado dele, principalmente porque na literatura de merge, de integração de código, sempre existiu a premissa de quanto mais estrutura você coloca numa ferramenta de merge, quanto mais estrutura, uma ferramenta de merge explora da linguagem que você está processando, mais acurácia você vai ter na realização do merge. Menos falsos positivos, né, e menos falsos negativos vão ser gerados pela sua ferramenta de média. Então, a ideia principal daí, o resultado principal desse trabalho é que ele mostra que essa premissa que historicamente as pessoas tinham se baseado nela por muito tempo, mais de 30 anos se assume isso, que quanto mais estrutura você coloca na ferramenta, melhor é a ferramenta de merge. Esse trabalho vai na direção contrária e mostra que sim, há um certo ganho quando você adiciona estrutura, mas estrutura demais pode atrapalhar. Então, esse artigo ele mostra que as ferramentas semi-estruturadas, que tem menos, que explora menos estrutura que as ferramentas estruturadas, têm benefícios em algumas situações, certo? Então, isso reverte um pouco a expectativa da comunidade que as ferramentas estruturadas, elas, por explorarem mais estrutura, elas naturalmente seriam melhores, seriam mais precisas nas integrações de código. Aí a gente faz um estudo empírico para comparar essas ferramentas, ferramenta estruturada e a semi-estruturada. A semi-estruturada foi construída no nosso grupo de pesquisa, a estruturada foi construída num grupo de pesquisa alemão que participou também da elaboração desse trabalho. Então foi um estudo bem interessante, onde a gente tem não só a discussão dos algoritmos e das ideias, das diferenças entre as ferramentas, mas esse resultado que vai contra um entendimento comum que a gente tinha há muito tempo na área, que era que quanto mais estrutura a ferramenta de merge explora, melhor o resultado.
Paulo, você tem investido recentemente na criação de ferramentas que dão apoio a estas atividades de resolução de conflitos de merge. Qual é a sua visão com relação à criação destas ferramentas? A ideia é fortalecer a relação com a prática?
Sim, Adolfo, essa realmente é uma forte motivação. Com as ferramentas, a gente ter a possibilidade de impactar diretamente a prática de integração de código na indústria. Mas também tem uma motivação anterior a isso, que é a de avaliar as ideias que vão surgindo na nossa pesquisa. Porque primeiro a gente realizou uma série de estudos empíricos para entender o problema, mas uma vez o problema estando entendido, no sentido de com que frequência os conflitos ocorrem, quais são os tipos de conflito, quais são os fatores de projeto que podem aumentar a chance de haver conflito de merge. Uma vez tendo esse entendimento, a gente tem o interesse em resolver o problema. Temos um entendimento do problema, mas precisamos agora, nessa fase da pesquisa, resolver o problema. E não tem como a gente avaliar empiricamente a capacidade, o potencial da nossa solução para resolver o problema sem implementar uma ferramenta. Então, um processo natural de primeiro realizar estudos empíricos para entender o problema, depois propor uma solução e essa solução necessariamente passa pela criação de uma ferramenta e, em seguida, um outro processo de estudo empírico para avaliar a ferramenta, certo? Então, esse é mais ou menos o caminho da pesquisa que a gente vem realizando. E eu gosto de fazer o ciclo todo da pesquisa, desde o entendimento do problema, passando pela solução, pela proposta da solução e a avaliação da solução.
Paulo, você está há muitas décadas já envolvido com a nossa comunidade de engenharia de software, né? Eu falo décadas porque você mesmo comentou alguns anos aí que você está trabalhando com programação funcional e modularidade. E eu não preciso nem comentar o status atual da nossa situação aqui, mas me parece que mesmo por conta de tudo que está acontecendo, parece que a comunidade ela tem se fortalecido, né? Você tem alguma intuição de por que a nossa comunidade cresceu tanto nos últimos anos?
Gustavo, assim, eu acho que ela tem se fortalecido, tem obtido uma visibilidade internacional bem maior do que a gente já teve antes. Eu acho que isso é uma tendência da própria comunidade, foi sendo fortalecida ao longo dos anos, né? Gerações de professores, de orientadores e alunos, né? E aí cada vez mais caminhando na direção de obter uma excelência na pesquisa, também com uma relevância econômica e social. Então, acho que isso é uma tendência da comunidade. Agora, acho que ela tem sido fortalecida não necessariamente por conta da situação atual, mas talvez apesar da situação atual. Talvez se a situação fosse um pouco mais favorável para a pesquisa, a nossa comunidade tivesse mais forte ainda. Então, a minha visão é mais nesse sentido de que a comunidade se fortaleceu apesar dos problemas pelos quais nós temos passado e apesar pelas dificuldades que a gente tem tido para fazer pesquisa no Brasil. E eu acredito isso, esse crescimento da comunidade, a um crescimento natural da capacidade de fazer pesquisa de excelência e de se inserir mais na comunidade internacional. Então, hoje a gente tem vários professores brasileiros trabalhando no exterior, como o próprio Fábio, então isso ajuda nesse processo de inserção, e também vários pesquisadores e professores no Brasil que tentaram se inserir nessas comunidades, nos congressos de primeira linha internacional, através de cooperação, publicações nesses congressos e assim por diante, e isso abriu espaço para os próprios alunos terem uma formação de melhor qualidade, e hoje os alunos, como o Gustavo, o Leonardo aqui, estão tendo a oportunidade de alcançar um nível de visibilidade, de realização de pesquisa de excelência, que antes não era possível para as gerações anteriores. Então, acho que isso é uma tendência natural, fico muito feliz com ela. Então, acho que a comunidade está de parabéns por ter possibilitado e ter realizado esse crescimento que a gente vem observando nos últimos tempos.
Paulo, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
Bom, eu não sei exatamente, eu acho que tentar prever o futuro, né, normalmente é um ato de você inventar o futuro ou tentar inventar o futuro. E o que eu gostaria de tentar inventar seria, do ponto de vista de engenharia de software mais relacionada à modularidade, seria a perspectiva, a possibilidade de a gente ter ferramentas, ambientes de desenvolvimento que permitam várias visões modulares do sistema. Isso é algo que já vem sendo pesquisado, já foi proposto tempos atrás, mas não virou realidade ainda. Então, do ponto de vista de modularidade, eu gostaria de ter um ambiente de desenvolvimento em que eu solicito, agora eu quero ver uma divisão do meu sistema em camadas. Não, agora eu quero ver uma divisão do meu sistema em features. Eu quero ver as dependências dessa feature em relação a outras. E o próprio ambiente me permitir isso, porque a visão atual é muito baseada nos mecanismos linguísticos das linguagens de programação. Então, gostaria de ir além, porque eu acho que em termos de mecanismos linguísticos já avançamos bastante e talvez a gente tenha chegado perto de um teto aí. Então, agora seria a perspectiva da gente ir além usando ferramentas. Não só ferramentas que facilitam a integração de código, desenvolvimento independente, que são essas ferramentas de merge, mas outros tipos de ferramentas que permitam os outros que cubram os outros dois aspectos que a gente comentou antes, que é o entendimento independente e a modificação independente das partes do sistema. Então, essas ferramentas que possibilitam que a gente tenha visões diferentes, visões modulares diferentes do sistema, eu acho que seria um bom avanço, um avanço importante nessa perspectiva de modularidade de software.
Muito obrigado, Paulo Borba, por esta presença aqui no Fronteiras da Engenharia de Software. Eu passo a palavra para você, para você fazer suas palavras finais.
Eu que agradeço, Adolfo, Gustavo, é uma oportunidade realmente muito boa. Vocês estão de parabéns, estou sempre disponível sempre que vocês tiverem necessidade ou tiverem interesse em entrevistar. E eu admiro o trabalho de vocês, principalmente num contexto onde a academia é cobrada muito pelas publicações. Então, você ter pessoas que investem em outros mecanismos de avanço, como o podcast, é realmente algo louvável e que eu admiro bastante e agradeço pelo esforço de vocês nessa direção, que eu acho muito importante, muito importante.
Quem agradece somos nós, Paulo. Muito obrigado por toda essa conversa, muito obrigado por ser essa inspiração, não só para mim, mas acho que para muitos na nossa comunidade. Obrigado, e para você, nosso ouvinte, um abraço e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Adolfo Neto, eu, Leonardo Fernandes, Fábio Petrillo, Gustavo Pinto, Danilo Monteiro e Ingrid Nunes. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Até o próximo episódio. Abraços!
Esse podcast foi editado pela produtora Reis.